vitória de Newton, todo mundo ficou muito assustado. Surpresa não diria, mas muito assustado com a enorme movimentação que nós tivemos nesse feriadão. Aqui no caso de Vitória foi até mais extenso, porque nós tivemos também a terça-feira com folga por conta do aniversário da cidade. E muita aglomeração, tanto nas praias, mas também em vários bares, em vários locais. Nós tivemos bares lotados, muita gente se juntando. Qual é a consequência disso, doutor?
Vamos lá, Cacá. Realmente foi algo assustador para a gente que está aqui na linha de frente, né? Todos os dias lutando contra essa pandemia. É lógico que é um momento mais tranquilo, menos pior, com mais disponibilidade de leito, né? A gente já falou isso aqui, mas é realmente algo assustador e que preocupa muito. Até porque, como a gente sempre vem falando e as autoridades, as sanitárias sempre vem falando, a gente ainda não sabe qual é o comportamento correto desse vírus. A gente não sabe realmente se realmente essa curva vai continuar nessa decrescência mesmo e não vai ter outros picos. Então, é algo que preocupa. A gente ainda não está numa fase para comemorar nada. A gente ainda está numa fase de muito cuidado. Sim, estamos numa fase que a gente deve discutir sobre retorno de algumas coisas, mas a gente está falando em discutir e como fazer essas coisas. Agora, cenas como aquelas de aglomeração, praias lotadas, parecendo que a gente está no verão, realmente é algo que preocupa.
Dá para a gente medir isso quando a gente olhar daqui 10 dias, 15 dias, o painel da Covid? Quer dizer, essa aglomeração, ela pode se refletir nos dados estatísticos do governo?
Pode, Cacá, porque a gente sabe que o período de transmissão do vírus, até ele apresentar a doença, realmente é mais ou menos nessa faixa etária aí, nessa faixa de 14 dias. Então, daqui duas semanas, pode ter um número aumentado de casos refletindo essa aglomeração que ocorreu nesse último feriado. Vale a pena também aqui lembrar que, assim, quando há uma liberação, né, de utilização de restaurante, alguma coisa assim, não adianta a gente botar toda a responsabilidade sobre as autoridades que abriram e a gente começar a frequentar e aglomerar o restaurante. Cada um de nós, a gente tem que ter a responsabilidade de saber, ó, vou ali naquele restaurante, porque ali tem pouca gente e ali eles estão cumprindo as normas. Se isso não estiver acontecendo, a gente não deve ir naquele restaurante, ou naquele bar, ou naquele estabelecimento. O que vai determinar a curva a partir de agora, do Covid, é o nosso comportamento de sociedade e principalmente individualmente, como cada um vai se comportar.
Eu quero perguntar a respeito da praia. O senhor falou a respeito da escolha do restaurante, mas a pessoa vai para a praia. Ela decide para a praia, até porque agora está liberado de vez na capital e na serra. Qual o cuidado que ela tem que tomar? É possível frequentar a praia nesse período que a gente está vivendo, doutor?
Ô, Cacá, eu vou ser muito sincero para você. Se você for na praia num horário que você chegue lá e realmente a areia da praia esteja vazia, tenha algumas poucas pessoas com distanciamento de uns 10, 15 metros de cada família, vamos dizer assim, pode ser até factível, né? Até porque o ser humano precisa dessa convivência, precisa de um momento de lazer. Agora, realmente aquelas cenas que nós vimos aí por Espírito Santo afora e Brasil afora, realmente não dá para acreditar que as pessoas consigam se sentir seguras num ambiente daquele. Vale a pena lembrar também que, assim, sempre em época de verão, a gente percebe que algumas doenças como as disenterias, os quadros de diarreia que são desencadeados por algumas bactérias, ocorrem justamente o quê? Nesse ambiente praiano. Por quê? A gente não consegue ter um controle adequado, a gente não consegue ter um controle de afastamento social. Então, já é muito bem relatado que essas doenças já acontecem quando há essas aglomerações e falta de higiene. E agora, junto com o Covid ainda, aquilo ali realmente vira um grande laboratório de bactérias.
Alô?
Oi.
Ah, não, é que falhou um pouquinho a ligação, mas deu para entender. Eu quero mudar um pouco de assunto agora e tratar de um tema que foi uma ducha de água fria na expectativa das pessoas em relação à vacina. Nós tivemos um anúncio anteontem pelo laboratório AstraZeneca de um caso no Reino Unido que provocou a suspensão dos estudos com a vacina. Queria que o senhor nos explicasse isso, qual é o prejuízo que ocorre para os estudos em relação a esse caso, ou se é um caso realmente normal, ou seja, o fato de você ter uma suspensão e retomada é algo que faz parte dessa etapa do processo de pesquisa da vacina.
Cacá, vamos lá. Como qualquer medicamento, a vacina também ela precisa ser testada e a gente avaliar duas principais coisas, que é o quê? A sua efetividade, se realmente ela gera imunidade ou não, né, que a gente vai saber isso a longo prazo, e se ela é segura de ser aplicada, que ela não cause uma reação adversa muito grande. Então, assim, a gente está nessa fase 3 já de teste, e se ela realmente apresentou algum tipo de evento adverso, tem que realmente suspender o estudo e reavaliar as possibilidades. Agora, isso não, a gente não tem que levar isso como, né, como se fosse uma notícia muito ruim, é algo que é esperado. Afinal de contas, a gente está vivendo com uma pandemia que a gente conhece aí há 9 meses, né? Então os estudos já estão muito acelerados. Em outras épocas, vacinas demoravam muito mais tempo para ser desenvolvida. Então está no curso natural da produção de uma vacina. É lógico que o apelo emocional, o apelo que a sociedade tem que saia logo uma vacina é muito grande. Mas lembrando, não adianta achar que quando sair a vacina, os problemas de todo mundo vão estar resolvidos. Isso não vai estar. O que a gente precisa focar é o seguinte, mesmo saindo a vacina, o comportamento social nosso tem que ser de afastamento social, de utilização de máscara, de regularização de novos comportamentos, de como que vai ser essa nova socialização, isso tudo que a gente tem que focar. Até porque a gente não sabe se realmente vai ter uma efetividade, se vai ter uma imunidade adequada e por quanto tempo essa imunidade a vacina vai dar. A gente não tem essas respostas. Então, esse tipo de comportamento individual dentro de uma sociedade é o que a gente tem que começar a incorporar de fato para a gente ter um ambiente seguro na nossa sociedade.
Só para a gente encerrar, doutora Denilton, é o seguinte, até por conta de algumas declarações oficiais, o ministro da Saúde, coincidentemente, poucas horas antes do anúncio da suspensão do estudo da vacina da AstraZeneca com a Universidade de Oxford, ele falou o seguinte, olha, em janeiro a gente vai estar vacinando todo mundo. No meio médico, qual é a expectativa que vocês têm em relação à chegada efetiva da vacina para a população?
Olha só, Cacá, realmente uma fala de que vai vacinar todo mundo é algo assim que realmente não tem como, até pela logística, né? É muito pouco tempo, o número de doses que estará disponível provavelmente não vai ser o número de doses para conseguir fazer uma imunização de completa de uma população de 200 e poucos milhões de habitantes no Brasil. Então é algo que não é factível de afirmar que isso vai acontecer, né? Agora, todo mecanismo de vacinação começa através de quê? Chegam lotes de dose e é sempre escolhido os grupos de risco. Nesse caso, qual seria a forma mais lógica de iniciar essa imunização? Primeiro, pelos profissionais da saúde, que são os profissionais que estão na linha de frente e que, na maioria das vezes, estão mais expostos, e os grupos de risco. Então, pacientes idosos ou que tenham comorbidade, sejam os pacientes que tenham a prioridade da vacinação nesse caso. E a gente precisa saber se realmente essa imunização vai ter um efeito ou se não vai ter efeitos adversos, para a gente depois começar a pensar realmente numa forma de ampliar esse espectro aí de vacinação. Então não é algo tão simples assim que a gente consiga botar na ponta do lápis e falar que em janeiro todo mundo vai estar vacinado.
Ok, então agradecendo muito aqui a participação do doutor Atenido Rampinelli, que sempre enriquece o nosso conhecimento a respeito dessa situação ainda complicada que a gente está vivendo. Muito bom dia, doutor. Um abraço.
Bom dia e fica o recado, né? Por favor, afastamento social e uso de máscara, pessoal. Grande abraço.
Abraço.